Eu ando nos passos de outro alguém. Eu uso sua respiração para me mover. Eu sigo o seu olhar.
Eu sou Edmeire, Exaltação, sou do Rio de Janeiro, moro também no Rio já há uns 40 anos e tenho uma relação muito íntima e afetiva com a cidade e com os lugares por onde eu ando. Aqui é uma vila, agora são 13h40 de 20 mil, né, do ano 2022. Aqui estamos entrando numa vila, que é uma vila histórica. E foi um lugar de muita... Eu acho que aqui tem muitos sons ocultos. Porque... Oi, tudo bem, Priscila? Tudo bem? Aqui é um lugar tombado pela prefeitura. E foi um lugar onde existia um senhor que era dono disso aqui, um senhor rico. Era dono de toda essa vila, onde tem 40 quartos e onde eram... Oi, tudo bem? Sara, expostos, os escravos. Ele era escravocrata. Aqui era perto do porto, que o mar vinha até aqui, né? Bem próximo. E ele trazia os escravos para cá para ficarem expostos nesses quartos, onde eram vendidos, né? Acho que foi uma pesquisadora americana até que fez essa pesquisa. E ela descobriu vários documentos desse lugar, onde os escravos mais jovens e mais fortes e mais fáceis de vender ficavam aqui nessa parte de baixo, né? Cada quarto desse é um depósito, assim, eram lugares onde os escravos ficavam. E os mais velhos e mulheres ficavam nos quartos de cima, né? Isso nos anos, em pleno período, quando o tráfico de pessoas negras era proibido, né, 1860, 70, por aí, ainda antes do período 13 de maio, né, que a gente vai passar essa semana. Mas em pleno comércio, né, escravo, esse lugar foi um lugar de muita atividade. Então aqui parece, eu conheço bem essa vila, que você escuta, eu vejo assim, fico imaginando e escutando os sons das pessoas andando. Cada lugar. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui ficavam também lugar de depósito de alimento. Aqui era alimento, aqui é quarto, os quartos aqui nessas portinhas do em frente é o alimento. E eu sempre... É um lugar que me dá uma sensação muito forte, assim. Parece que eu escuto os sons das pessoas com saudade do seu, né, do lugar de onde elas vieram, sem entender o que estava acontecendo, porque eram pessoas que eram capturadas, vinham contra a sua vontade. E... Você vê que houve pouca modificação, assim. As paredes, você vê que tem aquele tipo de material bem antigo, né? mas que o proprietário preserva. E o assim, interessante no sentido histórico é que esse lugar, de uma certa forma, mantém ainda essa força de abrigar pessoas que estão em situação difícil, né, que hoje mora uma população aqui, mas são pessoas que ganham pouco, que perderam suas casas, e aí que não podem alugar um apartamento melhor. E aqui é fácil o acesso para alugar, porque não tem muita exigência de comprovação de renda, de contrato. Mas moram muitas famílias, não pessoas sozinhas. A gente pode subir e voltar. Sim, pode ser. Olá, tudo bem? O Rio de Janeiro tem muitos lugares assim como esse, onde o som da história, né, eu acho até que pedindo a reparação, uma justiça, né? Então esses monumentos se mantêm com todas as suas com sua parte mesmo, que eu diria, histórica, invisível, para que a gente escute esses sons e reclame. Olá, dona. Tudo bem? Dona. A coelha ainda aquela? Gente! Tá linda ela! Olha só. Ela fica calminha. Oi, pessoal, tudo bem? É um rapaz, hein? Então, então, você vê que essa escada, a escada ainda de madeira, assim, maciça, original. Uma coisa que eu diria também é que o som dessa vila incomoda também a vizinhança, que é um lugar muito discriminado, justamente pela história e pelas pessoas que moram aqui. Então, assim, você vê que não tem tanta diferença do pessoal que mora no prédio, porque quem mora no prédio também são pessoas trabalhadoras, mas que já morando num apartamento já dá um status superior para cada vila. Então sempre tem conflitos do pessoal daqui com os de lá, que eles... Às vezes aqui tem alguma festa, se alguém bota um som, eles ficam incomodados, aí manda calar a boca. Tudo bem? Tudo ótimo. E aqui são... Alguns não estão em condições de moradia, assim, estão ruins. Então estou fechado. Mas olha só, olhando daqui, no corredor. Imagina como seria isso. Outra coisa interessante é que aqui também sempre tem festas de africanos, que alguns estudantes africanos que vêm para o Brasil, que vêm para o Rio de Janeiro, descobriram esse lugar. E é um lugar barato, né, para as condições deles. Então eles moram aqui também. E aí é uma coisa assim, historicamente, interessante, porque assim, alguns não sei se sabem da história, né, de que aqui já foi lugar dos seus ancestrais escravizados. São bem pequenos os tamanhos. Só que tá, são quartos minúsculos, mas que naquele período ficavam mais de 10 pessoas, né,
mulheres escravas.
E hoje tem quartos aqui que são famílias inteiras também. Pai, mãe, filhos que moram no quarto. A gente vai descer pela outra. E é um lugar que com certeza toca diferente cada pessoa que vem aqui. Quer dizer, para mim toca muito diferente porque eu sei da história e está muito relacionada com a minha vivência e experiência nesse mundo. Esses já são maiores, quer dizer, esse tem banheiro dentro, os outros não tem. Então é isso. Mas, pensando na sua ideia de sons da cidade, eu acho que esse é um local que tem um som muito próprio, né? Dentro do espaço urbano que é o Rio de Janeiro. Carro, sempre vai dar uma. Obrigada, Renata.
Obrigada.
Boa sorte.
Obrigado, meu amor. Obrigado.
É. Então, essa rua também, ela tem, acho que é uma rua que tem muitos sons ecoando, porque era um lugar muito, era uma das ruas principais no tempo do tráfico escravo, né, no Rio de Janeiro. Essa rua era chamada Mata Cavalos, não sei porquê, acho que deve ser um nome na época comum, mas era uma rua, tudo bem. Que vem direto do lugar chamado Pequena África, né? Ela vinha direto ali para Samauá, não tinha esses prédios todos. E era um lugar de muita circulação, de cavalos, de escravos, pessoas escravizadas. Hoje não se fala mais escravos, mas negros escravizados que vinham para cá à força e circulavam por essa área aqui. E eu, sempre que eu circulo por aqui, eu fico imaginando, fico escutando. Era um lugar de quitandeiras. Quitandeiras eram mulheres que, escravas, que tinham conseguido, ou vendiam para os seus proprietários, ou tinham conseguido comprar sua liberdade e vendiam frutas. Elas ficavam nas esquinas, nos locais, com seus tabuleiros, vendendo frutas, doces. Essa área é muito marcada por isso, por essas imagens, né? Que hoje você não vê, mas foram marcadas por essas imagens. Esse prédio aqui, como eu te falei, faz parte já de uma outra parte da história do Rio de Janeiro, que é o antigo DOIPOD, ou DOPS, acho que era DOPS, era São Paulo, que era DOIPOD, onde os presos pela ditadura, pelos militares, eram torturados nesse, tá vendo? Cada local desse seria uma cela lá em cima. E imagina os gritos que eram ecoados aqui das pessoas torturadas. E é um lugar que tem uma energia também muito pesada. É nessa Rua dos Inválidos, aqui no Rio de Janeiro. Aí eles tentam também compensar, e aí a modernidade chegando, são prédios da Petrobras. Mas parece uma ilha assim no meio, né? Tem outro. Mas onde os funcionários, as pessoas que vêm trabalhar aqui, eu percebo isso, não, eles não interagem com o espaço, assim, parece que é outra realidade assim, para eles, né? O circular por essas ruas. Esses prédios todos eram de antigos senhores escravocratas. E aí vamos ver, aqui tem uma igreja chamada Santo Antônio dos Pobres, que é outro espaço também que me remete muito assim, à história dos meus ancestrais. Porque era uma das poucas igrejas, eu não sei se era a única também, que aceitava, era uma igreja que aceitava que as pessoas escravizadas entrassem, né, para rezar, era um lugar também que ajudava. As pessoas que já viviam na rua naquela época. Ela é pequena, mas é uma igreja que tem muita simbologia assim, para a história dos negros no Rio de Janeiro. Acho que ela está fechada. Se tivesse aberta, seria ótimo. Ah, está aberta. Está tendo uma missa. Mas toda essa construção aqui é uma construção feita por escravos na época. Não sei se aqui tem a data de quando ela foi construída. Deixa eu ver se aqui tem. É 1940, mas não é talvez modificação, porque ela é bem desse período ainda do jeito que construíram a Torre da Gama.
Dia que dia seguinte, mãe, todo mundo vai embora.
Consegui entender. Aqui está 1940, mas com certeza ela é de bem antes de 1940. E as pessoas dão um ajuda. Eu quero ver se eu descubro o ano que ela foi. Mas não tem. Quer entrar? Pouco. Vamos entrar. Eu acho que está tendo uma missa. O ano que essa igreja foi construída?
A primeira em 1811.
1811.
E a atual, 1940.
Daí teve uma reforma.
Foi a primeira, a antiga foi enterrada, estava ao nível das ruas, mas mais comprimida, e essa foi alteada por causa das inundações. Essa é mais comprida e mais larga.
É porque aqui quando o chove...
Onde ia voltar, era um cemitério. Essa aqui é seguida.
Que era aquele lugar que era frequentado por muitos escravos, não é isso?
Temos 222 enterrados, muitos escravos, temos uma criança e uma índia.
Aqui? Você não sabia. Ah,
222.
222 escravos enterrados aqui.
E o Dom João VI, que foi o príncipe regente, várias vezes viu a missa de menino daquela igreja de baixo, juntamente com o Dom Pedro I.
A gente estava fazendo.
Eu sou francês.
Ah, sim, eu pensei que fosse português. Você é francesa? Ah, ela é francesa também.
Eu sei que ela é francesa, eu vi logo que
ela não falou nada. Eu sou brasileira, mas ela é francesa.
Je m'appelle
Germinal. Je m'appelle Emilia.
Thank you. Você viu que ele falou? 220 escravos enterrados aqui. Então é muito... Hã? Sim. É um lugar muito forte. Agora eu vou ver se eu acho foto dela antes da reforma. Ele disse que ela não tinha essas escadas. Essa rua aqui tem um rio que passa aqui embaixo. Então quando chove, ele transborda. Ela fica alagada até o final. Então algumas casas têm esse recurso de botar escada para não a água não entrar. Mas ainda hoje isso acontece. Quando chove muito, as águas tomam conta. O sino. Você entendeu o que eu falei? Assim, como foi? Como é importante assim, essa relação dessa rua. Né? Não é à toa que a Casa das Pretas também é nesse espaço e a gente trabalha muito essas questões, né, de resgate mesmo da nossa história e de tentar mudar um pouco a percepção de que esse período não foi benevolente, como algumas pessoas ainda dizem. Né? Não sei se você sentiu quando o francês falou, ele querendo dar uma ideia assim da visão romântica do período. Os escravos, coitados, imagina como eles morreram. O fato de, isso pouca gente sabe também. Assim, não é uma, eu acho que tem uma coisa da culpa também, que esses espaços... Eles calam, né, a parte que pode ser revelada como uma parte cruel da história. Então, não é todo mundo que sabe que nessa igreja tem 220, eu fiquei sabendo agora, escravos enterrados. E já foi um lugar de muito clamor. Bem. Essas figuras é comum você ver aqui também. Esse tipo de carrego é chamado burrinho sem rabo, que ainda é uma visão, né, bem colonial, bem. É uma pessoa que, pobre, que tem que ficar carregando peso para sobreviver. E esses carrinhos são pesados, tem que ser forte. E para conseguir o mínimo de dinheiro. E aqui nessa área do centro é comum. Pessoas negras ainda puxando esses carros, esses carrinhos chamados burrinho sem rabo. Porque burro, você sabe, é aquele um cavalinho pequeno, um jegue, ou mula, né? Isso ainda é um som que fica, né, que ecoa da história desigual e da história que anda assim, devagar. Tem áreas que parece que a história não andou muito. E essa é uma das áreas assim, que tem alguns espaços que me causam essa impressão. Parece que a história é bem lenta, bem... Para uma parte da população e para outra. Ao mesmo tempo, você vê um prédio desse da Petrobras, onde os funcionários têm níveis salariais altíssimos. A maioria é branca, empregada, né? Classe média branca que vem da Zona Sul para trabalhar aqui, mas não se, se integra no espaço ao redor. Pega seu carro e vai embora. Ah, dá pra ir. Diversidade de sons, eu acho que os sons históricos ainda permanecem ecoando em muitos locais, assim, como uma forma de denúncia mesmo. É uma forma como algumas pessoas percebem, eu percebo dessa forma. Toda essa arquitetura que é mantida como um testemunho, assim, se isso depende do olhar, né? Muita gente vê como um testemunho que foi benéfico para alguma parte da população, sim, mas para outra é uma denúncia de como a nossa história é cruel. E esses sons continuam ecoando através dessas paredes, das ruas, da arquitetura, num espaço como esse aqui no centro. Tem a Rua dos Inválidos, é a Lapa. Tem a Praça Tiradentes, que é aqui perto, que é um lugar muito interessante também. Tem a Praça da República, que é bem próximo também. Que era o lugar onde os escravos se reuniam para cantar, para dançar. E às vezes a polícia vinha e batia. Acabava com as reuniões, né, dos grupos de pessoas escravizadas. É isso.